E porque é sexta-feira, há São Bento à Sexta, conduzido por ti, José Pedro Frazão.
Onde debatemos a política com muita aplicação. E esta semana podemos dizê-lo com propriedade, a aplicação segura. Isso da nossa parte podemos garantir que estamos seguros na nossa aplicação para debater estes temas da política quando o fim de semana se aproxima. Connosco na edição de São Bento à Sexta hoje, a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e Diana Ramos, editora de política e economia do Correio da Manhã. Bem-vinda, Diana.
Obrigada, seguríssimo, certamente.
Ora bem, vamos então. Bem, é preciso um abanão. Nós aqui estamos para dar o abanão. Abanão
Um tremor de terra.
foi a expressão de António Costa quando, no fundo, justifica a questão, da calamidade. Vamos ouvir?
Eu senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade. Porque o tempo foi passando, as pessoas vão ficando saturadas, o que é normal e eu compreendo. As pessoas vão se habituando ao risco, ou desvalorizando o risco. A faixa etária mudou bastante. Hoje, felizmente, atinge pessoas onde a infecção desenvolve uma sintomatologia menos grave, há menor risco de desenvolver outras patologias, e, portanto, as pessoas vão desvalorizando o risco. Ora, isto é extremamente perigoso, com um vírus que se conhece mal. E, verdadeiramente, hoje ninguém sabe quais são as sequelas futuras que a contaminação vai ter.
Diana, então as pessoas é que são responsáveis e o abanão é para as pessoas, não é para o governo.
Foi um abanão para as pessoas, foi quase um terremoto neste governo, porque a agitação que está a provocar esta declaração do Primeiro-Ministro e a medida que foi decidida em Conselho de Ministros e proposta ao Parlamento está a provocar um verdadeiro tremor de terra, mas terá já tido alguns efeitos, porque a verdade é que houve mais gente a descarregar a aplicação. Portanto, se havia dúvidas sobre o marketing em torno desta aplicação, a verdade é que ela passou a ser conhecida. Era uma palavra em inglês, se calhar desconhecida para muitos portugueses, mas que entrou claramente no discurso.
É difícil fazer este discurso de responsabilizar as pessoas, politicamente.
Sim, é difícil fazer o discurso de responsabilizar as pessoas, porque, como o próprio ministro, nesse som que ouvimos, diz,
Este é o som da entrevista ao público.
as pessoas estão um bocadinho cansadas de uma série de restrições e têm tendência a descuidar-se. Agora, os comportamentos também dependem muito dos exemplos. E o exemplo da classe política, inclusive, a dada altura, foi de alguma descontração e foi de alguma promoção da atividade económica e do consumo, e isso tem efeitos nas pessoas. Quando vês o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, na praia, a irem aos restaurantes, a irem a
A
concertos,
normalidade, a tal normalidade.
tudo isso vai criando nas pessoas e no comportamento das pessoas esse efeito. E depois tens outra coisa que eu ainda ontem ouvi um ex-consultor da OMS a falar e que achei muito interessante, que é os comportamentos dos líderes informais, ou seja, aquelas pessoas que são líderes na sua comunidade ou até líderes no país de forma informal. E aí temos o exemplo da seleção. E o caso, a confraternização na seleção, o caso Cristiano Ronaldo, tudo isso, os muitos casos no futebol que se vão tornando quase banais, mas que as pessoas
Sim,
têm
a
Covid,
ideia
mas não estão doentes,
que
não
não
é?
é grave,
E
não
não
é?
é grave. Isso vai criando nas pessoas um sentimento de podemos abrandar aqui um bocadinho os nossos comportamentos e voltar e ser mais normal. E depois temos os estudantes universitários, que aí é ainda outro problema.
Diana, mas aqui o que é que o governo e as entidades podem fazer? Comunicar riscos. A comunicação falhou,
A grande
acalmou. O verão trouxe um corte na comunicação sobre os
Porque a
riscos da
grande
Covid.
preocupação no verão foi exatamente o pendor económico e o impacto na economia. E aí então passou-se uma mensagem muito mais ligeira sobre aquilo que eram os riscos da doença, que se percebe agora poderão ter um efeito esmagador sobre o Serviço Nacional de Saúde. Já há muitos hospitais que estão de facto com dificuldades em criar um equilíbrio entre a oferta Covid, os serviços Covid e os serviços não Covid. há uma grande pressão sobre, sobre os serviços de saúde, e a verdade é que se passou um bocadinho uma mensagem ligeira durante o verão para incentivar as pessoas a fazer a sua vida normal, para incentivar com as devidas reservas para os ajuntamentos, mas dando a ideia que não havia problema de rumar metade do país para o Algarve, e depois o que se viu de facto foi restaurantes cheios, com grandes grupos, grandes mesas. O próprio regresso ao trabalho está-se a fazer agora para a maioria das pessoas, num clima também de regresso às aulas, regresso às escolas, e como a Eunice dizia, o ensino superior está aqui a criar dificuldades acrescidas, porque está a haver claramente uma dificuldade em comunicar com estes alunos os riscos associados.
Muitos hospitais a falar de situação, muitos dizem que a Ministra da Saúde não está, digamos, consciente da realidade. Na verdade, isto tem-se repetido diariamente, este tipo de testemunhos. A questão é o controle da pandemia, e uma das frases que o Partido Socialista e o Governo colocam é controlar a pandemia, está lá como slogan. Está garantido esse controle ou
não,
está,
não está
descontrolado?
Garantido. Ninguém o pode garantir.
Não, está lá o slogan.
E neste momento parece, e os sinais que são dados, é que não há sequer controle do rastreamento. Não há rastreamento suficiente dos casos. Agora, em relação aos hospitais, ninguém melhor do que os diretores de cada hospital para o saberem organizar. Eu acho que também não se pode pôr toda a responsabilidade na ministra. E também os discursos contraditórios que às vezes alguns responsáveis de hospitais fazem também não ajudam. Ou seja, quando um responsável de um hospital diz estamos no nosso limite, mas ainda temos ali 300 camas que nunca acionamos, quer dizer, então estão no limite ou têm 300 camas? Eu acho que tem havido muito ruído, tem havido aproveitamento da situação para fazer pressões várias, e é preciso de todos uma atitude mais responsável.
Deixei-me autonomizar a questão da aplicação, porque António Costa, nesta entrevista ao Público, reconhece que ele próprio tem dúvidas, e isso é relevante para a nossa conversa seguinte?
Eu acho que é preciso dar este sinal inequívoco à sociedade. A sociedade precisa sentir de novo que nos temos que mobilizar outra vez para combater a pandemia. Mas por mim estou tranquilo com a avaliação que a Assembleia fizer, e presumo que a Assembleia tenha dúvidas, como nós também temos dúvidas sobre a medida. Se me pergunta se é uma medida que eu gosto, não gosto da medida. A ideia de ser obrigatória a aplicação, não, também não gosto da medida. Que ela
neste momento
acho que é necessário, acho que sim.
No momento em que o controlo da pandemia é talvez uma ficção nesta altura, o Governo avança com uma medida que nem o próprio Primeiro-Ministro, de certa maneira, consegue garantir que é a melhor medida. Pelo contrário, a crítica é de vários níveis, sobretudo também do ponto de vista constitucional.
As dúvidas são mais do que muitas, porque a obrigatoriedade da aplicação, de uma aplicação que é pública num equipamento pessoal, levanta imensas questões, mesmo tendo esta aplicação, sendo daquelas que, em termos de reserva de dados pessoais, é daquelas aplicações que podem estar no equipamento e que menos intrusivas são em relação àquilo que é a exposição dos dados pessoais, porque não existe. Existe, de facto, esse cuidado com a aplicação. Em todo o caso, há aqui muitas questões que são levantadas, nomeadamente...
Mas o Governo deve saber isso, não é? O governo sabe isso.
O Governo legislou sem enquadrar devidamente essa questão. Porque
sim,
não
o
há...
Governo ignora a sua própria lei de criação da aplicação, que garante que é voluntária.
Que é voluntária.
Como é que explicamos essa... É uma desorientação do Governo?
É uma medida precipitada. Possivelmente
eu acho que foi uma desorientação.
É uma medida precipitada, tomada, decidida em cima de um momento em que surgem 2.000 infecções diárias, novas infecções diárias, tomada sob pressão e provavelmente sem acautelar todos os efeitos práticos, sejam eles de aplicação da medida, como é que se distribui um telemóvel a toda a gente para toda a gente ter acesso ao equipamento, e a própria questão da constitucionalidade, do acesso à informação, da verificabilidade da pessoa ter ou não a aplicação por parte de uma força de segurança, que não pode simplesmente pedir um telemóvel a um cidadão.
Eu acho que foi uma desorientação, não sei se foi calculada ou não.
Pois,
ou seja,
essa é uma tese.
Eu acho, aquela proposta de lei está feita para as máscaras. E depois parece que incluíram ali a aplicação a trouxe-moxos. Se foi por pressão, por susto dos 2.000 casos, ou se foi por cálculo mental de vamos lá criar este ruído e deixamos por uns tempos de falar de orçamento, isso aí só o primeiro-ministro poderá dizer. O que é verdade é que ontem só se falou disto. E passou ao lado uma importante conferência de imprensa do Bloco de Esquerda sobre orçamento. Toda a gente, de repente, parecia que se tinha esquecido que há um orçamento que continua sem aprovação garantida. Além disso, o debate desta questão vai bater com o debate do referendo à eutanásia, que é também um assunto sobre o qual o PS não quer falar, nem convém muito falar. E, portanto, houve aqui um ruído que, por um lado, parece desorientação do governo, mas, por outro lado, serve a alguns objetivos do governo.
Então falemos do orçamento, Diana.
As negociações fazem-se sempre melhor quando são menos ruidosas, não é? E a existirem, e é necessário que existam inevitavelmente, apesar de dar alguma ideia ao governo ter já garantida uma aprovação por via da abstenção de alguns partidos, nomeadamente do PCP e de outras forças mais pequenas, alguns partidos e deputadas mais deputadas não inscritas, a verdade é que tenta menosprezar um pouco aquilo que tem sido o papel do Bloco de Esquerda. E num dia, de facto, em que houve vontade do Bloco de Esquerda em dizer não há contrapropostas, nós não recebemos nada, não estamos a ter feedback nenhum, nem evolução nenhuma, não se discutiu e nem se discute o orçamento, a proposta de orçamento do Estado para 2021.
Sobretudo na questão do novo banco, parece ser o tópico mais sensível para o Bloco de Esquerda, mesmo apesar de algumas explicações que foram surgindo nos últimos dias, de que muitas das que o governo podia ter ido até onde podia ir no orçamento em matéria de novo banco.
O novo banco continua a ser ali um problema com o Bloco, mas ontem, na tal conferência de imprensa da Catarina Martins, que foi um bocadinho soterrada pela questão da aplicação, eu acho que há algumas pistas para eventuais alterações ao orçamento que podem ajudar à viabilização. E nós ontem também tivemos aqui a entrevista de um dirigente dos precários inflexíveis que falava sobre as questões relativas ao apoio extraordinário, que é também um dos assuntos-chave para o Bloco de Esquerda, e pode ir por aí uma mudança de atitude do Bloco.
Sentido
o Bloco está muito ameaçador de um voto contra, só decide no dia 25, portanto em véspera do debate na generalidade. Agora, se o apoio extraordinário anunciado para o próximo ano tiver algumas alterações, porque o que se passa é que o apoio extraordinário em relação aos trabalhadores independentes e precários é pior no próximo ano do que o apoio que estão a ter este ano. Se o governo conseguir equiparar ao que estão a ter neste ano, isso pode, por um lado, dar ali algum aconchego ao Bloco de Esquerda. E depois há outra questão que também passou por aqui esta semana, que é a questão do aumento extraordinário das pensões.
Sim.
Que a Ministra da Segurança Social tornou claro que o único aumento no próximo ano é o extraordinário e é a partir de agosto. Se houver um aumento a partir de janeiro, pode também ser algum consolo para o PCP. E, portanto, há aqui duas vias de dar algum aconchego, tanto ao Bloco
plano
como
a,
ao PCP.
Plano A, Bloco de Esquerda.
Eu acho que plano A é sempre
Bloco
os dois.
E PCP.
Manter todos os tabuleiros com os jogos em aberto.
É, eu acho que... Porque para o Bloco é um problema político. Ser o Bloco a viabilizar este orçamento sem o PCP.
Essa é uma velha história, não é?
Porque foi isso que aconteceu no suplementar. O Bloco no suplementar ficou sozinho com o PSD, que é pior do que ficar sozinho, não é? Para o Bloco. E, portanto... Eu acho que serve ao governo, e António Costa, em todas as negociações, sempre gostou muito de ter Bloco e PCP, serve ao governo que seja com esses dois, mas também serve ao Bloco que o PCP se mantenha.
Diana, isto estamos a terminar. Confirma-se, aliás, uma ideia que eu nisso tinha dado aqui há umas semanas, relacionadas com o processo orçamental, em definitiva, é algo que corre e corre e corre até ao final das datas todas e se calhar até à final global, mas vai ser, é um processo muito prolongado.
A pressão vai ser toda, vai existir toda, sobretudo na discussão na especialidade. Vai ser aí que se vão limar as arestas sobre estas propostas, como a Eunice estava a falar, da nova prestação, das questões da contratação coletiva, de que forma é que o avanço que o governo deu pode ainda ser de alguma forma ajustado para agradar ainda mais aos parceiros, aos antigos parceiros da geringonça, de que forma também é que no salário mínimo se poderá ou não ter aqui alguma margem, porque já se percebeu que a medida, o valor proposto pelo governo fica aquém daquilo que era o seu próprio plano inicial de atualização. Portanto, há aqui muitas matérias que vão levar a que a discussão se faça mesmo até ao limite. E o que já aconteceu ano passado e aconteceu também no suplementar foi a necessidade de ter que fazer as contas e um trabalho inesgotável dos próprios membros do governo durante a discussão e a votação da linha a linha das propostas no dia da votação final, porque qualquer ajuste e qualquer diferença de votação em que um partido se alinha com o outro em determinado momento muitas vezes custa muitos milhões. É preciso pedir a suspensão da votação, vai ser de facto aqui uma maratona de negociação, uma maratona de votação, e isto vai ser até à última hora a aprovação do Orçamento do Estado.
Cá estaremos para acompanhar todo este processo.
Sim, em novo horário. Já agora ficamos a saber que o São Bento à Sexta vai passar para um horário um bocadinho mais noturno, mas continuaremos por aqui a mandar bitites.
Sim, daremos essa nota. Eunice Lourenço, Diana Ramos, foi o São Bento à Sexta.